Com a morte do relator da Força-Tarefa da Lava Jato, ministro Teori Zavascki, no mês passado, o STF está às voltas com a escolha do magistrado que vai ser responsável pelas próximas ações que envolvam os políticos com foro na corte. Na segunda-feira, as delações dos executivos da Odebrecht foram homologadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que viu urgência nessa medida. O presidente Michel Temer havia anunciado que somente indicaria novo ministro para a vaga de Teori Zavascki depois que esse novo relator fosse definido, para que não parasse suspeita a respeito dessa definição. Para aprofundarmos nesse imbróglio, está na ponta da linha a doutora em Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em STF, que sempre nos ajuda a compreender os desafios que envolvem a Suprema Corte. Professora Margarida Lacombe, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Lincoln.
Bom, professora, o regimento interno do STF diz que em casos urgentes os processos podem ser redistribuídos imediatamente, né? Não precisam aguardar a nomeação do novo ministro, que herdaria naturalmente aquele conjunto de processos. Isso aconteceu em 2009, se eu não estou equivocado, no caso da morte do ministro Menezes Direito. E na visão da senhora, parece ser também a possibilidade mais adequada para esse caso que estamos vivendo?
Bom, Lincoln, eu farei uma retificaçãozinha na sua pergunta, já em caráter de resposta, sobre essa questão da urgência. Na realidade, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal não diz assim simplesmente que em caráter de urgência. O artigo 68, que é específico para essa hipótese, esses casos, realmente prevê algumas situações em que a ausência definitiva, né, quer dizer, a vacância do cargo do relator, poderia dar um andamento, conferir, quer dizer, garantir o andamento de algumas ações. E no artigo 68 é dito claramente que habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos, etc., diante, então, quer dizer, especifica quais são algumas ações e diz que quando houver um risco grave de perecimento de algum direito ou na hipótese da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Então, o artigo 68 do Regimento Interno delimita as situações em que seria dado sequência, né, aos feitos, aos processos, diante da ausência do relator. Agora, abre uma possibilidade no parágrafo 1º de, em caráter excepcional, que o presidente do tribunal ou a presidente, no caso, em outros feitos, também faça uso dessa faculdade, né? Quer dizer, de dar seguimento. Então, a gente tem que interpretar, quer dizer, quando é que seria, se seria uma urgência que a presidente ia estabelecer, ia compreender como tal, ou se, de acordo com o artigo 68, essa excepcionalidade teria que estar ainda nessas hipóteses do perecimento de um direito. Então, eu acho que essa questão da urgência deveria ser vista com muito cuidado. Tecnicamente, não é algo como a gente pensa, olha, todo mundo quer que a Operação Lava Jato não termine, não sucumba, não se transforme, não termine em pizza. Então, isso é um clamor popular que faz sentido, é legítimo, mas a gente tem que ver um pouco de cuidado o que, que uma urgência política poderia estar indicando e o que, que uma urgência jurídica, que seria aquela legal, permite. Então, essa questão tem que ser vista com um pouquinho de cuidado.
Agora, nós temos um elemento complicador desse processo como um todo, né, que é o fato de termos o responsável pela nomeação, o presidente da República, citado em alguns momentos na investigação, e ter vários dos seus auxiliares diretos também citados, o que joga sobre ele, sobre esse momento da escolha, né, uma suspeição que pode atingir não só o próprio presidente da República, mas a própria figura do escolhido, né? Há um elemento político aí que eu acho que o redator do regimento do Supremo Tribunal Federal não vislumbrava que pudesse acontecer no horizonte temporal, né? É um complicador que deve ser levado em consideração, não, professora?
Exatamente. Agora, tem um parâmetro que a gente pode lançar a mão para isso, Olindo, que é o princípio do juiz natural, que é está na Constituição Federal. Então, realmente, o presidente da República, para se proteger, evita, né, nesse momento, indicar alguém, porque ele poderia estar indicando alguém que o beneficiasse. Então, o princípio do juiz natural, que é alguém que não tenha nenhum interesse, nenhuma interesse ou participação ou proximidade com o feito, poderia ser atingido esse princípio. Então, ele, o presidente da República, se protege com muita razão, dizendo assim, olha, eu vou evitar então de indicar. E aí nos resta o artigo 68, que eu mencionei há pouco, do regimento interno, que fala da redistribuição. Então, pelo princípio do juiz natural, essa redistribuição poderia e deve recair, sim, sobre a presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente da República faz muito bem em aguardar, não é, que exista essa redistribuição possível por força do regimento interno e que depois, então, de nomeado esse relator, ele vai e indica alguém para substituir a vaga do ministro Eury Zavascki.
Tudo indica que essa redistribuição ocorrerá por sorteio entre os magistrados da segunda turma, que é aquela a qual pertencia o ministro Eury Zavascki, né? Ou a visão da senhora é de que poderia ser uma redistribuição para todo o pleno, para o conjunto dos 10 ministros, ou melhor, dos 9, já que um faleceu, e a presidente não entraria, né, nesse sorteio. Qual a visão da senhora a respeito dessa definição? E o que muda o fato de ser uma turma, outra ou o conjunto dos ministros?
Perfeito. Lincoln, então eu retomo a questão aqui como parâmetro do princípio do juiz natural. Então, o princípio do juiz natural vai nos levar a presidente do Supremo, muito possivelmente, ao mecanismo do sorteio, para evitar uma indicação, porque a rigor até poderia haver uma indicação, mas também para se preservar, para não dizer que está escolhendo alguém que poderia ser mais benéfico de uma forma ou de outra, recorre-se ao sorteio. Eu acho que tudo indica nesse sentido. Aí a sua pergunta, se o sorteio vai englobar todos os ministros da corte, não seria o caso da presidente participar desse sorteio, porque na qualidade de presidente não pode ser relatora, quer dizer, não tem esse acervo, não pode assumir esse acervo. Se esse sorteio se daria por todos os outros 10 membros do Supremo Tribunal, ou se apenas em uma das turmas. E aí seria o caso, o recorte natural seria da segunda turma. Por quê? Porque é a turma que já vinha julgando algumas ações no âmbito da Lava Jato. Então, se a gente pensar no Supremo Tribunal Federal como um órgão colegiado, ainda que esse colegiado possa ser fracionado em turmas, a gente tem o plenário todo que é o colegiado, também cada uma das turmas é um colegiado. Se a gente pensar que tem um colegiado, que era a segunda turma, que já vinha trabalhando nesse julgado, já vinha julgando, melhor dizendo, as ações no âmbito da Lava Jato, porque o relator, o ministro Eury Zavascki, era membro integrante dessa segunda turma, faz sentido que essas ações continuem no âmbito da segunda turma, que todas as ações que integram, né, os processos que integram essa Operação Lava Jato, continuem na segunda turma. Então, como a gente diz também, pelo mecanismo da prevenção, quer dizer, que eles já estão trabalhando nesse sentido, isso, do seu ponto de vista lógico, é bastante razoável. Agora, por outro lado, para também evitar qualquer apontamento no sentido de que estaria querendo beneficiar a OB, ainda volto com a questão do juiz natural, pode ser que esse universo se amplie. Então, aproveite para fazer um sorteio para os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso ainda protege mais ainda qualquer tipo, né, de crítica no sentido, não, preferiu a segunda turma, porque ali tem tais ministros e poderia ser mais interessante para A, B ou C. Pode ser que a presidente resolva ampliar esse universo.
E como há vaga na segunda turma, nada impede, acredito, me corrija se eu estiver errado, que um ministro sorteado entre os 9 vá, mesmo pertencendo à primeira turma, mas vá compor a segunda turma, seja transferido.
Sim, mas essa transferência, ela se faria necessária agora para completar a turma se o sorteio recair sobre essa segunda turma.
Uhum.
Se o sorteio for para todos, pode ser que a Lava Jato seja transferida de turma. Porque se um novo relator for um integrante da primeira turma agora, a Lava Jato vai para outra turma.
Ah, perfeito.
Porque vai junto com o relator.
Perfeito.
Novo relator.
E me parece, há indicações de que o ministro Fachin seria transferido de turma para completar a segunda turma, caso a decisão seja essa de um sorteio dentro da segunda turma. Né?
Exatamente, porque aí também, já que a decisão recairia sobre a segunda turma, como eu falei anteriormente, é interessante também que se amplie esse universo o máximo possível. Então, você tem quatro integrantes, que se chame um quinto. E isso já houve um precedente na corte, quando o ministro Joaquim Barbosa, no final lá do julgamento do Mensalão, ele se aposentou compulsoriamente, também houve um desfalque na turma na ocasião. E aí, como era matéria penal, né, no nome do Mensalão, uma turma com quatro componentes estava muito sujeita a decisões que levassem a um empate.
Então, empate que sempre beneficia o réu, né?
Que sempre beneficia o réu, exatamente. Aí, naquela ocasião, chamaram um outro, da outra turma, que foi o ministro Dias Toffoli. E parece que naquela ocasião houve um certo acordo entre eles. Olha, qual seria o ministro disposto a vir? Quer dizer, houve uma coisa bastante informal, ao que tudo indica. Alguma regrinha poderiam ter colocado na ocasião que o mais velho da outra turma, que era o ministro Marco Aurélio, teria preferência nessa escolha. E ele não tinha demonstrado interesse. Então, houve um acordo, foi o ministro Dias Toffoli. Então, esse remanejamento interno, ele é possível e já teria ocorrido, né, anteriormente. Então, parece que eles podem seguir nesse sentido e tudo indica aí, pelo menos que eu vejo pela imprensa, é que o ministro Fachin teria se prontificado de alguma maneira, eu não sei como é que essa escolha teria se dado efetivamente, já que o regimento interno não prevê, né, exatamente qual seria a preferência, a prioridade de um ou de outro. Então, tem esse indício que o ministro o Fachin poderia compor a segunda turma e, mais uma vez, insistindo em ampliar aí esse universo para que o sorteio, né, não escape, se afaste da questão do juiz natural.
Perfeito. Professora Margarida Lacombe, por mais minucioso que seja o regimento do Supremo Tribunal Federal e os regimentos das cortes geralmente são bastante minuciosos, essa minúcia não tem sido suficiente para dar conta de uma realidade cada vez mais complexa. A gente tem até brincado que a realidade tem dado um baile na ficção, né, nos últimos acontecimentos políticos no país. Pergunto, seria o caso de adaptar-se o regimento do Supremo Tribunal Federal a essa realidade específica, fazer os melhoramentos necessários, ou isso poderia soar algo casuístico e o ideal é, com o aprendizado proporcionado por esses episódios, se modificar apenas após uma decisão específica para esse caso?
Olha, eu concordo que seria uma medida casuística, sim, Lincoln. Eu acho que nesse momento também nem haveria tempo hábil, teria que correr, sabe, muito para adaptar ou modificar o regimento interno para atender uma questão específica. Isso seria tão gritante que eu duvido muito que aconteça. Talvez os desafios de agora possam ser um indício para uma modificação do regimento para situações futuras. Então, o que eu vejo, quer dizer, nessa questão da realidade, não vejo uma discrepância assim tão grande, um afastamento tão grande do regimento interno. Agora, por outro lado, a presidente tem buscado algum apoio ou legitimidade no Ministério Público Federal, no Procurador-Geral da República. Por exemplo, ele agora solicitando a agilidade, né, a urgência, o aceleramento, a homologação para acelerar a esse processo da homologação no âmbito da Lava Jato, não era necessário. O ministro Rodrigo Janot não precisaria pedir à presidente Carmen Lúcia para que ela homologasse, para dar celeridade às homologações. Agora, isso tudo talvez seja interessante porque legitima, entendeu, as ações dela. Então, estou vendo assim, outros mecanismos, não é, dessas decisões se darem de uma forma um pouco mais legítima. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, eu acho que não haveria tempo de mudar o regimento interno, seria muito gritante, muito casuístico. Isso, o direito também, seria uma afronta muito grande ao direito.
Perfeito. Professora Margarida Lacombe, tratamos até agora desse desafio, né, que é a nomeação do ministro relator em meio a todo esse imbróglio. Mas, uma vez nomeado, ele tem muito trabalho pela frente, né? Eu gostaria que a senhora nos falasse sobre todo o trabalho que esse ministro terá, uma vez já vencido pelo menos uma etapa importante, que é a homologação das 77 delações da Odebrecht, mas muitas outras virão aí, e nos falasse também, inclusive, a respeito do sigilo dos processos que foi mantido pela ministra Carmen Lúcia, né, decisão dela enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, e que frustrou algumas pessoas que esperavam ver esse sigilo levantado, pelo menos para dar mais clareza sobre quem realmente permanece ou não sendo investigado nesse processo.
Bom, tem dois pontos aí nessa sua questão. Porque a rigor, quer dizer, a Lava Jato está começando toda na primeira instância, está toda concentrada em Curitiba, lá com o juiz Sérgio Moro. E isso chega ao Supremo Tribunal Federal quando envolve autoridades, né, que gozem do foro privilegiado. E como também essa investigação envolve muita gente, então às vezes é natural, por exemplo, no caso das delações, que ela é uma delação conjunta e por envolver pessoas que tenham foro privilegiado, ela se concentre toda no Supremo Tribunal Federal. Mas a partir do momento em que termina essa homologação, os inquéritos serão abertos, toda a investigação vai prosperar, as denúncias também serão oferecidas e recebidas, aí vai separar o joio do trigo, entendeu? Quem é da primeira instância ou quem tem foro privilegiado no âmbito do Tribunal de Justiça dos Estados ou mesmo do Superior Tribunal de Justiça, então vão para essas instâncias, para essas cortes. Então, acaba não concentrando tudo necessariamente no Supremo Tribunal Federal, não. Quer dizer, ele depois pode até receber a ordem de habeas corpus, mas essa questão se dilui, né, entre a Suprema Corte, que mantém aqueles réus ou aqueles investigados que têm foro privilegiado, e os outros se distribuem pelas instâncias competentes. E o segundo ponto é a questão do sigilo, que tem a ver com esse outro. Por quê? Porque essa homologação, ela foi, né, tocada e levada pelo Ministério Público e pelos advogados das partes, toda a negociação. E depois entra o juiz, quer dizer, no caso, o ex-ministro Teori Zavascki, na qualidade de relator, para homologar. Então, ele só entra nessa homologação. O que é a homologação? É quando ele verifica se todo o procedimento da delação ou da colaboração, ele foi perfeito, ele se deu de modo livre, as pessoas, os envolvidos não foram coagidos, e se todo o procedimento se deu em conformidade com o que prevê a lei. Então, ele homologa. A partir do momento que existe essa homologação, esse material, esse conjunto de informações, volta ou vai, quer dizer, para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, enfim, tem um conjunto de informações na mão muito grande, né, que é a extensão dessa última delação envolvendo 77 executivos da Odebrecht, é um conjunto muito grande de informações que aí o Ministério Público vai ver o que ele vai fazer, o que ele vai aproveitar para efeitos de avançar nas investigações, eventualmente oferecer denúncias. Então, o Ministério Público, eu posso dizer que nesse momento ele está com a faca e com o queijo na mão. Quer dizer, o grande órgão que ali vai poder dizer quem ele quer investigar e quem ele não quer investigar. E depois quem ele vai querer denunciar e quem não vai querer denunciar. Então, agora a bola da vez está o Ministério Público. O que ele vai fazer com todo esse material? A questão do sigilo, a lei 12.850 de 2013, que é a lei das organizações criminosas, tem toda uma seção reservada ao sigilo das delações premiadas. É uma tônica da lei. Esse sigilo vinha sendo mitigado pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Teori Zavascki. O ministro Yuri Zavascki, monocraticamente, ou seja, individualmente, ele estava enfrentando essa questão do sigilo, porque muitas delações ocorrendo no âmbito da Lava Jato estavam sob a sua responsabilidade nesse momento da homologação e também da investigação dos inquéritos. Então, ele vinha suspendendo o sigilo e, numa certa afronta ao que a lei diz, que a lei é expressa no sigilo. Mas a interpretação levava ao princípio da publicidade que está na Constituição. Então, a gente começa a ter um conflito entre a regra constitucional, que fala da publicidade, dos atos da administração pública em geral e do Poder Judiciário, inclusive, e a questão do sigilo das homologações. Então, repetindo, o ministro Yuri Zavascki vinha mitigando esse sigilo que a lei expressamente prevê e em benefício da publicidade. E ele vinha fazendo isso também porque aí tem toda uma dinâmica das delações premiadas com as prisões provisórias e temporárias que começaram assim a aparecer em abundância. E tudo também que a partir dessas informações obtidas das delações premiadas, todas as diligências, as investigações que são feitas na casa das pessoas de busca e apreensão, enfim, uma série de coisas que esse sigilo naturalmente ele deixava de existir, porque sabia-se quem eram as pessoas envolvidas e que eram alvo, né, dessas investigações todas. Então, começou-se a ver que, na prática, esse sigilo já não acontecia. E para evitar também vazamento de informação, que, aliás, é crime de acordo com a lei, e esse vazamento também a gente não consegue muitas vezes conter, porque são várias, né, várias pessoas envolvidas nessas ações, nessas diligências, e o ministro Yuri Zavascki, então, em concordância com o Ministério Público, já vinha assumindo uma prática, adotando uma prática da suspensão desse sigilo. Daí esse estranhamento muito grande agora da ministra Carmen Lúcia manter esse sigilo. Até compreende-se porque ela não é a relatora do processo, então ela também não tem um domínio de todos, né, de todas essas informações e os desdobramentos que daí advirão. Então, tudo indica que ela estaria aguardando o relator. Agora, tudo aí, a nossa imaginação fértil vai longe, porque realmente o Supremo vinha adotando um comportamento e agora o sigilo aparece. Então, é natural, né, que a gente pense, ué, quem é que está sendo beneficiado desse sigilo?
Então, me parece, na resposta da senhora, que um dos motivos para que o ministro Yuri Zavascki viesse mitigando, né, o sigilo, era evitar que os vazamentos tivessem direcionamento, né, fossem vazamentos seletivos, em que se vazava a parte acusatória sem necessariamente os elementos que pudessem amainar uma determinada prática, ou que se vazasse apenas de uns e não de outros, concentrando a atenção sobre uma investigação, ao passo que se jogava uma cortina de fumaça sobre outras. Me parece que eram esses alguns dos elementos, né?
Também, eu acho que é uma parte da justificativa, sim. E a outra é também dar um certo respaldo para as prisões cautelares, sim, do Sérgio Moro. Entendeu? Porque como é que você vai manter um sigilo de uma coisa se ele já estava querendo, a partir das homologações, já prender? Que inclusive é o que está hoje nas páginas dos jornais. A página 8 do Globo hoje mostra e diz claramente que o juiz Sérgio Moro está aguardando a notificação dessa homologação para já providenciar as prisões, sejam temporárias, sejam provisórias, seja domiciliar. Então, como é que a gente vai partir para a prisão se o sigilo ainda está em curso? Porque a lei, ela fala do sigilo até o recebimento da denúncia. Só que as coisas estão indo tão rápidas, tantas medidas estão sendo tomadas, inclusive dessas prisões, como eu acabo de falar, que não dá para aguardar esse sigilo até o recebimento da denúncia. Então, a interpretação que está sendo dada é que o recebimento da denúncia seria o limite máximo para o sigilo, ou seja, a partir do recebimento da denúncia, o sigilo necessariamente teria que cair.
Perfeito.
Então, todas essas medidas que estão acontecendo, busca, apreensão, quebra de sigilo bancário, tudo isso atropelaria o próprio sigilo.
Perfeito. Professora Margarida Lacombe, eu já lhe agradeço muitíssimo por tudo que conversamos agora a respeito da Operação Lava Jato e todo esse imbróglio envolvendo definição do relator, mas eu não poderia perder a oportunidade de conversar com a senhora, uma constitucionalista respeitada, sobre um assunto que está na pauta do STF, já tem decisões que sinalizam um posicionamento do Supremo, mas ainda não há uma repercussão geral no sentido estrito da palavra, que é, não há uma determinação para que todos os casos sejam assim seguidos, que é a questão da prisão logo após o julgamento na segunda instância. Qual é a avaliação que a senhora faz desse tema? O Supremo deve manter o posicionamento que tem tomado até agora em casos específicos de que pode sim ocorrer a prisão logo após o julgamento em segunda instância, ou valerá a interpretação de que o trânsito em julgado só termina com o último recurso na Suprema Corte?
Bom, a minha opinião pessoal é que eu acho essa execução provisória da pena inconstitucional. Né? A Constituição prevê o trânsito em julgado, então eu acho muito complicado e isso afronta também a ampla defesa e a presunção da inocência. Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu dessa maneira e o meu palpite é que isso tende a se manter. O posicionamento do Supremo tende a se manter. Enfim, os próprios ministros já concordaram, maioria, ainda que uma maioria apertada, existe toda uma opinião pública também esperando por isso, então eu não antevejo uma modificação de comportamento da Corte. Apesar de eu achar que é uma decisão que afronta a Constituição. No meu modo de ver, acho que teriam outros mecanismos de evitar a impunidade do que afrontar a Constituição no sentido de mitigar ou relativizar, melhor dizendo, a presunção da inocência.
Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, professora Margarida Lacombe, professora doutora em Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sempre nos ajuda muito a compreender os temas ligados à interpretação da Constituição e à atuação da Suprema Corte no país. Um ótimo dia para a senhora.
Muito obrigada, espero ter colaborado.